Se você abre qualquer jornal online, abre o jornal físico, liga a televisão, liga o rádio, lá está o tema sobre a violência. As revoltas dentro dos presídios, rebeliões, principalmente os massacres, no caso do Amazonas, por exemplo, ou em Boa Vista, no caso de Manaus e Boa Vista, crimes extremos, violência extrema dentro dos presídios. E é claro, agora ninguém pode negar, uma guerra entre o crime organizado, facções. O que acontece com o sistema prisional brasileiro? Como entender a nossa realidade diante disso? Dados da Polícia Militar mostram que a violência também cresce por aqui. O que a move? O que faz que a violência cresça tanto dentro do sistema carcerário? Para conversar bastante sobre esse tema com a gente, quem entende desse tema, conviveu lá com a estrutura de segurança pública, aparato de segurança, e hoje faz parte do CONSEG, é presidente do Conselho de Segurança, eu estou aqui com o Coronel Antônio Tadeu Rodrigues. Coronel, antes de mais nada, boa tarde e obrigado por aceitar o nosso convite.
Boa tarde, isso é um prazer sempre estar aqui com vocês.
Como é que a gente pode entender, Coronel, o sistema prisional brasileiro? Ele vem de longa data com superlotação. O que isso significa?
Bom, primeiro são falhas de gestão. Eu acho que questão política, né? Lamentavelmente, por muito tempo, né, as prisões no Brasil eram consideradas um canto escuro da sociedade, sem interesse político, entende? Mas o Estado devia olhar com melhor atenção. Por exemplo, eu vejo que é uma mão de obra muito cara para o Estado e que, na maioria dos estados, na maioria das prisões do Brasil, os presos não produzem, não trabalham, não estudam. E isso é muito importante para que o preso possa ter condições de retornar ao convívio social, porque todos vão retornar, a não ser que ele morra, mas todo no Brasil não tem prisão nem perpétua, nem pena de morte. Todos retornarão ao convívio social. E se o Estado não oferecer essas condições mínimas de trabalho, de estudo, eles vão voltar pior do que entraram. Então, lamentavelmente, o Estado tem falhado nisso. Eu digo isso com muita tranquilidade, né? Porque eu trabalhei no sistema prisional durante 12 anos, duvido que tenha no Brasil um diretor que ficou tanto tempo na prisão. E o tempo que eu estive lá, a gente fez vários convênios, né, gratuitos, maioria gratuitos, com várias entidades. Os presos faziam curso de tratorista, de preparação de padeiro, de tudo, de horta comunitária, de viveiro, de plantio, enfim. E lamentavelmente, com o tempo, né, a gente foi vendo que a situação foi piorando. Eu vou te dar um exemplo que me revolta muito. O lugar não é da atual direção da Penitenciária Estadual do Maringá. Mas na semana que eu deixei a direção da Penitenciária, na mesma semana, eles fecharam um viveiro, que era um viveiro com prêmio nacional. Aquele viveiro produzia mais de 1 milhão de mudas por ano, com uma parceria com o IAP, com o Camar e com o Estado. Resolveram fechar o viveiro, que era um trabalho muito interessante, os presos gostavam de trabalhar lá fora. Né? Lá fora, que eu digo, dentro do muro. Então eu vejo o que acontece nas prisões hoje. Os presos trancados, superlotados, sem fazer nada, a tendência é revolta, é o ódio, as facções vão crescendo, porque o ambiente é propício para tudo menos para ressocializar. E daí essa situação dramática que nós estamos vendo aí hoje, com que os presos estão sendo trucidados, né? Em menos de 15 dias, nesse ano de 2017, nós tivemos mais de 120 presos trucidados, né? Eu vi as fotos, as imagens, são coisas horripilantes. E eu estou vendo assim que o Estado tem um discurso muito simplório, entende? Eu acho que devia ser mais fácil o discurso do Estado. Ver a situação nas prisões, ver a situação dos presos para trabalhar, oferecer trabalho para esses presos. Nós temos um projeto lá há mais de 10 anos, que nós provamos isso. Os presos de Maringá, alguns presos, produzem livros em braille para as crianças cegas do Brasil inteiro. Temos condições dos presos trabalhar para o Estado, produzir para o Estado. Eu acho que o Estado está falhando nisso, né? É uma questão de rever a situação. Há 11 anos atrás, Jusce, em 2006, em São Paulo, teve a maior mega rebelião do mundo, na história mundial. 64 rebeliões entraram ao mesmo tempo no estado de São Paulo, comunicação. Isso, na história mundial não existiu isso. Teve mais de 100 mortes, não dentro das prisões, fora das prisões, começaram a atacar ônibus, atacar policiais, matar gente penitenciário. A situação foi uma prova, naquele ano, já que o Estado era incompetente para administrar a sistema prisional. Mas em São Paulo houve uma reação, o Estado interviu, houve uma mudança política, mas tem outros fatores que levam às violências. Né? A legislação precisa mudar, o poder judiciário tem que ser mais célere, né, mais rápido. E isso poderia ajudar muito a situação tão dramática que hoje que a gente está vendo aí a violência sendo banalizada, né? A violência banalizada, hoje decapitar um preso como se fosse uma coisa comum.
Agora, o senhor colocou vários pontos, eu queria pegar alguns deles para a gente pontuar, para o senhor explicar um pouco melhor para a gente. E uma das perguntas é assim, a gente fala, poxa, o senhor defende muito a ideia do preso trabalhar, de ter atividade profissional, convênio com empresas, o preso ter oportunidade de trabalho. Pergunta inicial, a gente generaliza o preso e o preso quer trabalhar? Porque a gente escuta do senso comum ao discurso, às vezes, que não é nada do senso comum, às vezes de secretários de segurança de estados, como no caso do Amazonas, por exemplo, dizer que quem morreu também não era grande coisa. Como é que funciona isso? Como é que a gente pode entender o preso? Quem é esse preso que a gente tanto fala, mas será que a gente conhece?
Bom, tem presos, mas muito poucos, claro, que não querem nada com nada, não querem trabalhar, são presos de altíssima periculosidade, os crimes deles são muito violentos, mas a maioria são presos de recuperação mais rápida, são presos que têm penas mais curtas, são presos que podem voltar tranquilamente ao convívio social. Nós temos aqui em Maringá, eu tenho exemplos aqui, a coisa que mais me deixa... assim, bastante contente, andando na rua, alguém me chamar de diretor. Chamou o diretor, sei que é expresso. Né? Eu tenho um caso aqui em Maringá de empresário que pediu opinião sobre um preso que fazia um trabalho já para a empresa dele, e ele deu emprego para ele, quando ele ganhou liberdade. Passado alguns anos, eu perguntei sobre aquele preso, ele falou assim, é meu gerente hoje. Quer dizer, então teve oportunidade. Há pouco tempo, na minha casa, teve um entregador lá, que me reconheceu, ele falou que fez curso de padeiro, quando ele saiu foi ser padeiro, daí não gostou, já é entregador. Quer dizer, se você não dá nenhuma chance dele se recuperar dentro das prisões, só tranca eles e fomenta o ódio, fomenta a criação de facções, permite a entrada de celulares, permite a comunicação. Aqui no Paraná nós tínhamos penitenciários, aqui não é o caso, não era Maringá, lá na capital, perto da capital, né, que a penitenciária era dominada pelos presos. A questão externa tinha lá os agentes, os policiais, mas internamente é que mandava os presos. E acho que hoje tem muito isso em várias penitenciárias do Brasil. Então, como aconteceu lá nessas penitenciárias que teve essas rebeliões? O preso quer trabalhar, sim. Com raras exceções, ele quer trabalhar, ele quer estudar, porque se ele trabalha, a cada 3 dias ele reduz um dia na pena. Se ele estudar, também reduz a pena. E eu, né, agora há pouco te mostrei um dado aqui, né, que nós tínhamos mais de 200 presos aqui em Maringá estudando regularmente, é uma escola, um CBEJA, e querendo estudar. Quer dizer, então, o que você não pode é trancar esses presos e ficarem lá dentro se comunicando e fomentando revolta, ódio, criando facções, né, ampliando essas facções, aí resulta nessa barbaridade que nós estamos vendo hoje.
O Tribunal de Contas do Estado diz que quer fazer um pente fino nas penitenciárias do Estado. Diz que quer ver de onde, onde está sendo aplicado o dinheiro, tá, das penitenciárias. A gente fez levantamento nacional, volta e meia isso vira reportagem, ou está fazendo parte de uma reportagem sobre violência. O preso custa mais caro que estudante secundário e universitário. O senhor foi o homem que administrou uma penitenciária. O senhor teve ligação cotidiana, trabalhando com o sistema penitenciário. Falta gestão com recurso público? Falta recurso público? Aonde que vai um dinheiro que custa mais que estudante e faz com que o bandido acabe se transformando, o preso, desculpe, acabe se transformando no estudante da violência e não numa pessoa, como o senhor mesmo falou, que tem que ser ressocializada?
Veja só. Vamos dar um exemplo lá no nosso tempo, né? Então, que os presos faziam alimentação, os presos faziam as refeições, eles mesmo cozinhavam, preparavam, tinha padaria, tinha tudo, né? Era muito mais barato. Eu fiz uma proposta uma vez, isso lamentavelmente não consegui, o Estado é muito burocrático. Nós começamos a dar algumas aulas lá com o Senar da área rural sobre preparação de material de limpeza, né? Então era muito fácil, né? Porque mais uma química, mais misturar. E na época eu fiz o cálculo que nós gastaríamos 9 vezes menos preparando esse material de limpeza, detergente, desinfetante, sabão, do que o Estado comprando através de licitações. Mas o Estado não deixava fazer, porque o Tribunal de Contas também, na época, o Tribunal de Contas não permitia. Quando eu fazia cursos lá dentro, aí eu podia comprar para fazer curso. Mas para comprar, para preparar, por exemplo, por que os presos não preparam esse material de limpeza para todas as escolas públicas? Por que os presos não produzem para o Estado? Por que os presos não produzem, né, uma série de coisas para o Estado? Tá aí o exemplo, esse trabalho que nós temos aqui em Maringá, que é o Visão de Liberdade, já premiado várias vezes nacionalmente, os presos estão produzindo livros em braille, livro falado para as crianças e jovens cegos do país inteiro. Está indo para mais de 200 entidades. É através de um órgão do Estado, da Secretaria de Educação do Estado. Então, por que não ampliar esse trabalho dos presos para o Estado? Dá um exemplo para você mais recente, claro, daí um regime semiaberto. Agora, essa semana, em Maringá, nós estamos com o recurso que nós recebemos, nós estamos construindo aqui em Maringá a sede da Polícia Ambiental. Um terreno grande, a prefeitura cedeu, estamos fazendo um prédio lá, com dinheiro do Ministério Público do Trabalho. E eu falei para o comandante da Polícia Ambiental, condição básica, condição única, não a construção em si, mas toda aquela parte externa, toda a plantação de grama, eu quero que utilize a mão de obra de preso. E está utilizando. Os presos estão lá utilizando. Os presos fizeram um trabalho muito grande no batalhão em Maringá, fazendo a construção, a reforma lá grande, um prédio, foi mão de obra de preso. Por que que não pode usar? Né? E todos gostaram. Tanto é que no batalhão lá, um preso ficou vários meses lá, era um preso mecânico, trabalhando no batalhão, trabalhando para o Estado, reduzindo a pena dele, e os oficiais, o comandante, gostou muito. Então, é só se o Estado se organizar e fazer com que esses presos trabalhem e estudem, até para o Estado, para o Estado não gastar tanto.
Agora, se o Estado ele tem essa possibilidade, né, de comandar o presídio, o senhor falou assim que tem presídios, quem manda são os presos.
Exatamente.
Como é que um presídio foge da administração do Estado? E como é que o crime organizado é tão bem organizado dentro de um presídio que ele pode colocar sua ordem, sua regra e exterminar os opositores? Como é que a gente pode ter, inclusive, como o senhor falou, anos atrás, quando tivemos uma série de rebeliões no país, crimes que aconteciam em vários estados brasileiros sobre o comando do crime organizado, às vezes com sede, com comando dentro do presídio. Como é que se chega a essa proporção, na opinião do senhor?
Bom, eu vejo o seguinte, eu vou dizer uma coisa para você. A questão vai muito da gestão. Da gestão, porque você tem que analisar. Não pode ficar assustado com os presos. Se o funcionário se assustarem com os presos, não é profissão deles. Não deviam fazer concurso para isso. Eu acho que você tem que trabalhar, tem que fazer, claro, fazer uma análise, não misturar presos. Tem presos que não podem misturar um com o outro, tem grupos que não podem misturar. Tem uma série de coisas que você tem que fazer. Mas o que por exemplo, eu pergunto, isso aconteceu há 8 anos atrás, quando eu deixei para a gente saber, por que que acabaram com um viveiro que era uma coisa fantástica, que produzia para o Estado? A procura hoje em dia, a fiscalização é muito grande, os fazendeiros iam buscar as mudas para plantar, as matas ciliar, que os presos produziam. O viveiro acabou em poucos dias. Isso foi incompetência, foi má gestão. Um diretor desse tinha que ser demitido na hora. Então, dali uma semana, dali uns dias, ele quis acabar com a visão de liberdade. Aí eu fui lá e ameacei ele. Fui muito claro com o diretor. Não é o atual diretor. O atual diretor é uma pessoa muito boa. Mas na época, eu falei, se você acabar, eu te denuncio, eu vou para a imprensa. Porque isso é um convênio entre a Secretaria de Justiça, a Secretaria de Estado de Educação, o Conselho de Segurança. Como é que você vai acabar? Então, assim, o que era aquilo lá? Era incompetência. Eu acho que nós temos que rever a situação, concordo, hoje reduziu o número de funcionários, precisa de mais funcionários e tal, mas o Estado pode rever isso tranquilamente. O que o Estado tem que fazer é ressocializar, aplicar. E a justiça também entra nisso também. Quando você discute sistema prisional, Gilson, discute-se um segmento só. Hoje, por exemplo, só o executivo. Devia discutir o executivo, o judiciário, o Ministério Público, a polícia. No sistema penitenciário, todos se reuniram e discutiram o assunto. E não discutir por grupo. Agora só o executivo está falando que vai construir uma penitenciária. Mas para aí, vai construir. Quem vai administrar? Como é que vai ser administrado? Qual será a gestão? Eu acho que tudo isso aí vai influir numa administração melhor. Vai influir para que os presos estejam trabalhando e produzindo. Né? É muito fácil isso. Não é muito difícil, não. O que não pode ser discutir por segmento. Então, por exemplo, aqui no Paraná, eu acho que o Paraná tem que se reunir o Ministério Público, o Poder Judiciário, as polícias, os departamentos penitenciários, de segurança, e vamos ver o que está acontecendo, para evitar que aconteça uma rebelião grande, como aconteceu em outros estados. Aí.
Nosso vídeo de Londrina, o Júlio Lousada, queria até, antes de mais nada, agradecer ao Júlio pela participação. Ele pergunta o seguinte, ó, não falta uma maior rigidez na disciplina e interesse do sistema em coibir, por exemplo, o uso de celulares? Ele queria saber a opinião do senhor sobre isso.
Exatamente. É claro que não é tão simples assim. Hoje o celular tem quase micro celular. Mas eu acho que tem que ser punido os presos que tiverem, né, com condições de receber celular, ser revistas constantes, tecnologia ser usada. Aqui em Maringá já teve funcionário punido, acho que já foi exonerado, por facilitar a entrada de celular para presos, né? Então, tem que ser rigor, sim, né, nesse trabalho e muita atenção com os presos. Claro, também não pode construir uma penitenciária para 500 e colocar 2 mil presos. Aí não dá. Quando nós, do Conselho de Segurança, reagimos na Secretaria de Justiça, que administrava o sistema penitenciário no Paraná, a secretária anterior, já faz algum tempo, ela quis simplesmente construir aqui, queria aqui em 33 alqueires construir mais não sei quantos penitenciários em Maringá. Não, nós reagimos. Para aí. Não é bem assim. Os presos têm que ser distribuídos pelo Estado, até para ficar próximo à sua família. Por que não construir em Guaíra? Por que não construir em Apucarana, Paranavaí, Moarama? Por que só construir onde já tem penitenciário? Maringá, Londrina, Cascavel, Foz do Iguaçu. Então nós reagimos, não permitimos isso. Houve um apoio grande da sociedade aqui, da imprensa, porque isso aí é má gestão. É má gestão. Entende? Depois ela resolveu construir mais um bloco para preso de regime fechado ao lado do semiaberto. Ia ter que fazer um muro. Dentro da penitenciária estadual de Maringá, o muro já é grande, tem um espaço para construir. Então isso aí é má gestão. Então, acho que nós temos que analisar bem que o Estado tem que ser um pouco mais atento a isso. Né? E, claro, aí entra outros fatores. Né? O que eu vejo no Brasil hoje? A justiça é muito lenta. Hoje, um crime simples, de um crime que é comprovadamente simples, o preso foi preso em flagrante, tem a testemunha, tem o produto do furto, tem a vítima, e ser preso no Brasil vai ser condenado daqui, sei lá, 10, 12 anos. Nesse espaço de tempo, ele cometeu outros crimes. Então, acho que tem uma série de fatores que poderiam ser analisados, revistos, né? O CNJ, por exemplo, determinou que se fizesse as audiências de custódia. Está sendo um problema sério para as polícias. Estão sendo muito problemáticos. Os policiais estão muito chateados, muito revoltados, que a primeira pergunta que o juiz faz para o preso. Preso que foi preso em flagrante, praticando um furto, por exemplo. A polícia bateu em você, você foi espancado, a preocupação é só com o preso e com a vítima. Por que não traz a... Nós até fizemos uma sugestão para o CNJ. Por que não levar a vítima também para a audiência de custódia? Eu quero ver na frente da vítima, né, a coisa ser mais firme. Há pouco tempo atrás, até fiquei muito curioso, o CNJ determinou que os juízes da execução penal no local que tivesse penitenciário fizessem era um projeto chamado Cidadania nos Presídios. Eu até achei interessante. Puxa, Cidadania nos Presídios. Sabe o que, que era, Gilson? Era apenas para soltar preso. Ainda bem que a doutora Jane, que é a juíza de Maringá, não acatou e não cumpriu, porque... Falei, doutora Jane, a sociedade que ia sentir seria de Maringá, não seria de Brasília, não seria de Curitiba, seria de Maringá. Por quê? Porque se esses presos entram numa penitenciária e estão trabalhando, estão estudando, e ele vai terminar a pena dele daqui 6 meses, ele sair 6 meses antes, tudo bem. Agora, entra numa penitenciária que ele não trabalha, não estuda, tirar ele antes, por quê? Quer dizer, ele vai sair pior do que entrou. Quer dizer, então, acho que tem uma série de fatores que precisam ser revistos pelos órgãos envolvidos, não só pelo executivo, mas pelo judiciário, pelo legislativo também.
Tem uma cientista social, que ela falou hoje na Globo News, não sei se o senhor viu, a Julita Langruber. Ela falou uma coisa que eu achei interessante. Ela falou assim que o Poder Judiciário, esse diálogo que o senhor fala do judiciário, do executivo, que é uma coisa muito complicada, ela falou que existe uma grande quantidade de presos que não sabem nem como é que está o seu processo judicial. Isso é um fato, quer dizer, tem muita gente que está na prisão e talvez já passou do tempo de ficar, e tem alguns que nunca vão saber quando vão sair.
Tem, sim, existem situações, né? Na época eu estava na direção, eu vi casos assim, até revoltantes, né? Porque existia uma advogada no sistema penitenciário que advogava para os presos, né? Sem nenhum custo e tal, e a gente via que às vezes existiam outros advogados, né? Maus advogados que queriam tirar mais dinheiro do preso, né? Às vezes até fazendo questão que o preso não saísse tão cedo. Eu acho que isso tem que ser revisto, sim, concordo. Mas eu acho que a agilização poderia ser mais prática. Por exemplo, nós há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, quando o Poder Judiciário Nacional aceitou as videoconferências, não digo para todos os casos, né? Nós ficamos super contentes, né? Corremos lá no Poder Judiciário, lá com a juiz, na época uma juiz também, da execução penal, já para facilitar, porque hoje eu teve um dia, Gilson, que eu fui no fórum ali, eu contei 5 viaturas fazendo escolta, 3 da Polícia Militar e 2 da Polícia Civil. 5 viaturas que podiam estar na rua, patrulhando, evitando o crime, estavam lá fazendo escolta. Alguns, por que não fazer essas audiências online? Isso é uma coisa fácil de fazer, né? Se o juiz concordar, o Conselho de Segurança, se eu não tiver dinheiro, mas claro que tem, o Poder Judiciário tem muito dinheiro, né? Nós podemos ajudar, mas fazer audiência, evitar essas escoltas, esses riscos, e o que é pior, tirar os policiais da rua. Muitos policiais ficam ali quase que a tarde inteira ali fazendo escolta, podiam estar na rua patrulhando, fazendo. Então tem uma série de coisas que podiam ser analisadas. Eu acho que nós temos que discutir essa questão, a sociedade, o judiciário, o executivo, o Ministério Público, o Legislativo, né? E ser mais claro nessas questões. Na questão da audiência de custódia, eu sei que os juízes são meus amigos e tal, cada um tem uma visão, mas tem juízes que também não concordam. Mas a nossa visão no Conselho de Segurança é muito clara. Eu acho que o CNJ devia pensar em outras coisas, não antes ficar preocupado apenas com o criminoso, esquecendo a vítima. Tem um caso aqui em Maringá, rápido aqui, que teve um prejuízo de mais de 40 mil a vítima. O preso foi preso em flagrante, levado à presença do juiz, e o juiz soltou ele, mandou ele embora. Quer dizer, como é que fica essa vítima? Então é muito triste isso aí. Entendeu? Eu acho que nós temos que pensar em vários fatores, não só... Agora, o sistema prisional, se não passar por uma reforma, lamentavelmente a situação vai piorar.
Coronel, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. Obrigado. Conversei com o Coronel Antônio Tadeu Rodrigues, que é presidente do CONSEC, tem experiência vasta no Conselho de Segurança, foi diretor do sistema penitenciário, e falou um pouco com a gente sobre a violência no Brasil. Sistema penitenciário, que tem sérios problemas, principalmente desconhece a maior parte da sociedade o que é o sistema penitenciário, e como o próprio coronel falou, um desencontro entre as ações do executivo e as decisões do judiciário.